Bom, retomamos a nossa reunião. O Sr. Deputado Pedro Frazão pediu a palavra para um ponto de ordem à mesa. Faz favor, Sr. Deputado. Um minuto.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu pedi para usar da palavra para dar conta a todos os grupos parlamentares, pelo menos os que estão aqui presentes, e para que fiquem em ata o agradecimento público do Partido Chega, dos senhores deputados que saíram agora do grupo parlamentar, uma vez que houve alteração dos elementos efetivos nesta comissão por parte do meu grupo parlamentar. E ao mesmo tempo que quero reconhecer o trabalho efetuado e prestado nesta comissão pelos senhores deputados que saem agora do grupo parlamentar do Chega, independentemente das condições em que um deles o faz, eu penso que é da mais manifesta justiça reconhecer o trabalho que foi aqui desempenhado pelo mesmo, e ao mesmo tempo que faço isso e peço que fique inscrito em ata, quero também dar as boas-vindas ao Sr. Deputado Jorge Galveias e à Sra. Deputada Luísa Ariosa, que ficam agora no nosso grupo parlamentar como membros efetivos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. De facto, o grupo parlamentar do Chega, como o seria dado, obviamente, mais tarde, nota a todas as senhoras e senhores deputados, fez uma atualização dos membros da comissão e, portanto, nos termos que o Sr. Deputado Pedro Frazão acabou de referir, e passaremos a ter o Sr. Deputado Jorge Galveias e a Sra. Deputada Luísa Ariosa como membros efetivos da nossa comissão. E, portanto, agradecer essa nota e dar-vos as boas-vindas à condição de membros efetivos da nossa comissão. Com esta nota, à parte dos nossos trabalhos, passava desde já à apresentação, ao ponto 2, que é a apresentação e votação do relatório relativo ao projeto de lei número 394/16 do PAN, pela suspensão anual da compra e venda de animais de companhia durante o período compreendido entre 15 de novembro a 15 de janeiro, e é a relatora, a Sra. Deputada Palmira Maciel. Sra. Deputada, faz favor.
Muito bom dia, mais uma vez, Sra. Presidente. Para apresentar o relatório referente ao projeto de lei número 394 do PAN, pela suspensão anual da compra e venda de animais de companhia durante o período compreendido entre o 15 de novembro e o 15 de janeiro. Este relatório tem 4 partes, e é complementado pela nota técnica, tem os considerandos, tem a minha opinião e tem as conclusões. E sobre os considerandos, a deputada única do PAN, autora do projeto, pela suspensão anual da compra e venda de animais de companhia durante o período compreendido entre o 15 de novembro e 15 de janeiro, procura com esta iniciativa suspender a compra e venda de animais de companhia durante esse período, especialmente para evitar compras impulsivas durante o Natal. O abandono dos animais de companhia em Portugal, de acordo com a proponente, permanece um grave problema social, exigindo uma abordagem integral e multissetorial. Apesar do Sistema de Informação de Animais de Companhia, o SIAC, registar mais de 4 milhões de animais, o abandono reflete decisões impulsivas e falta de reflexão sobre a responsabilidade associada à adoção ou compra de animais, causando sofrimento aos animais e aos seus detentores. A proponente considera que se possam promover campanhas de sensibilização sobre o lema "Animais não são presente", com o objetivo de incentivar uma adoção responsável, baseada no compromisso ao longo do prazo e alinhada com o respeito pelos direitos dos animais. A análise jurídica complementar que está também na nota técnica, a opinião da relatora ficará reservada para a altura da discussão do presente projeto. E qualquer também grupo parlamentar poderá anexar este relatório a sua posição. Em relação às conclusões, nós achamos por bem, e até para não falar do tema ou para não discutir o tema, mas sim para evitar que todos em conjunto possamos enveredar em algo que nos parece inconstitucional. Iria ler as minhas conclusões, que é evidente, deixo à vossa consideração. Conclusões. A deputada única do PAN apresentou à Assembleia da República, ao abrigo do número 1 do artigo 119 do número 1 do artigo 123 e do número 1 do artigo 124 do Regimento da Assembleia da República, o projeto de lei 394 pela suspensão anual da compra e venda de animais de companhia durante o período compreendido entre o 15 de novembro e o 15 de janeiro. A Comissão de Agricultura e Pescas é de parecer que o projeto de lei número 394 pela suspensão anual da compra e venda de animais de companhia no período compreendido entre 15 de novembro e 15 de janeiro poderá ferir alguns princípios de constitucionalidade, nomeadamente o princípio constitucional dos direitos e deveres económicos, sociais e culturais. A Comissão de Agricultura e Pescas é de parecer que este projeto pela suspensão anual da compra e venda de animais de companhia durante o período compreendido entre 15 de novembro e 15 de janeiro, seja remetido à primeira comissão, Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, para emitir parecer sobre a sua constitucionalidade da iniciativa. Temos, então, anexo a nota técnica e são estas as conclusões do relatório que hoje colocamos à vossa consideração. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Relatora. Pergunto se há inscrições. Tinha-se inscrito o PSD, o Sr. Deputado Amílcar Almeida, e depois será o Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Amílcar Almeida, tem que se deslocar ao microfone, esta sala é mesmo assim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também para, começo por cumprimentá-la, bem como também os seus deputados, e de facto para parabenizar a Sra. Deputada Palmeira Maciel pela elaboração e pela forma como apresentou aqui o relatório.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, queria cumprimentar a Sra. Deputada Palmeira Maciel pelo excelente trabalho que fez e apresentou de forma bastante eloquente e, de facto, acompanhar essa preocupação de anticonstitucionalidade, preocupação essa que, aliás, manifestámos logo quando do anúncio deste projeto, desta iniciativa legislativa, e estamos em crer que, de facto, existe aqui uma... Este projeto está lesado de inconstitucionalidade. Acreditamos que a primeira comissão assim o irá determinar e assim o irá expor e, portanto, acompanhamos em toda a medida tanto o conteúdo como a forma como foi elaborado este relatório. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Pedro Frazão. Não havendo mais inscrições, vamos passar a colocar à votação o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Agradecer à Sra. Deputada Palmeira Maciel, dando nota que enviaremos à primeira comissão para que se pronuncie sobre a eventual inconstitucionalidade suscitada, quer pelos serviços, quer pela Sra. Deputada Relatora, quanto à presente iniciativa legislativa. Haverá uma decisão e depois, nessa altura, naturalmente, será dado nota e conhecimento a todas as senhoras e senhores deputados do qual é o entendimento e parecer relativo à questão da inconstitucionalidade que foi aqui suscitada desta iniciativa legislativa. Portanto, mais uma vez, renovo os agradecimentos em nome de todos. Passamos agora ao ponto 3 da nossa ordem do dia, que é a apresentação e votação do relatório relativo ao projeto de lei 392-16 da IEL, alteração ao Estatuto da Ordem dos Nutricionistas. É deputada, é a relatora, a senhora deputada Ana Gabriela Cabilhas, do PSD, que presumo automaticamente autorizada, por quanto a autorizaram a ser relatora desta iniciativa. Senhora deputada, tem a palavra para apresentar o relatório.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar os senhores e os senhores deputados desta comissão. Relativamente ao projeto de lei e ao seu relatório que hoje aqui discutimos, contempla quatro partes. Na primeira parte, não tendo sido recebidos pareceres ou contributos escritos sobre esta iniciativa, propõe-se dispensar a elaboração desta parte com uma adesão ao conteúdo da nota técnica, que contempla já a apresentação sumária da iniciativa e uma análise jurídica do seu objeto. Relativamente à segunda parte, a deputada relatora exime-se nesta fase de emitir quaisquer considerações políticas sobre o projeto em apreço e também, até ao momento da conclusão da elaboração deste relatório, não surgiram posições, seja de outros deputados, seja de grupos parlamentares. Relativamente às conclusões, portanto, o projeto de lei número 392, apresentado pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, com o título Alteração ao Estatuto da Ordem dos Nutricionistas, parece reunir todas as condições constitucionais e regimentais para ser apreciado e votado em plenário da Assembleia da República, sem prejuízo de serem tidas em consideração, em eventual sede de especialidade, as questões que são referidas no ponto 2 da nota técnica. Nomeadamente, ressalva-se que é estabelecido o dever de indicar nos diplomas legais que alteram outros o número de ordem de alteração introduzida e identificação dos diplomas que procederam a alterações anteriores e, adicionalmente, a norma de entrada em vigor deve ser separada da norma de produção de efeitos. Relativamente à parte 4, a nota técnica encontra-se também em anexo. Muito obrigada.
Obrigada a nós, senhora deputada. Apresentado que foi o relatório, pergunto, senhora deputada Clarice Campos, faz favor, senhora vice-presidente.
Muito obrigada, senhora presidente. Bom dia a todas e a todos. Apenas para cumprimentar a senhora deputada Ana Gabriela Cabilhas pela elaboração do relatório e pela apresentação que aqui nos deixou. Muito obrigada. Bom dia.
Obrigada, senhora deputada. Senhor deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega.
Sim, muito obrigado, senhora presidente. Senhores deputados, na mesma forma, acompanhar o agradecimento e o cumprimento à senhora deputada Ana Gabriela Cabilhas, dar-lhe também as boas-vindas a esta comissão e que esperamos vê-la cá mais vezes com os seus contributos e anunciar que iremos acompanhar esta votação. Muito obrigado.
Obrigada, senhor deputado Pedro Frazão. Terminadas as intervenções dos grupos parlamentares, não havendo mais inscrições, vamos pôr o relatório à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Agradecer à senhora deputada a elaboração do relatório e também ter vindo à nossa comissão para participar nesta iniciativa legislativa. Portanto, muito obrigada, senhora deputada. E passávamos de imediato ao ponto 4 da nossa ordem do dia, que se trata da distribuição e nomeação de relator relativo ao projeto de lei número 417/16 do PSD, Sistema de Detecção de Incêndios em Explorações Pecuárias, comunicação da baixa à comunicação foi à comissão foi a 14 deste mês e cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, sendo que o relatório deverá ser apreciado na reunião de dia 11 de fevereiro. Sr. Deputado Nelson Brito.
Sr. Presidente, nós indicamos o deputado Carlos Silva.
Obrigada, Sr. Deputado. Passávamos agora ao ponto 5 da nossa ordem de dia. Já vai ficar o Sr. Deputado, já percebi que será o Sr. Deputado a fazer a discussão do projeto de resolução 196/16, primeira do Partido Socialista, que recomenda ao Governo que proceda às diligências necessárias à reativação da fileira da Lã. O Sr. Deputado Nelson Brito tem a palavra para apresentar a iniciativa
legislativa. Por uma questão da economia, neste caso de sentar e levantar, fiquei logo aqui. Sr. Presidente, muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, não obstante também daquilo que é o nosso projeto de resolução ser conhecido todos, da sua distribuição, e presumirmos que a sua leitura foi efetuada, queríamos deixar, naquilo que é a nossa apresentação, breves notas que seguem, de alguma forma, a exposição dos motivos. Desde logo, nós temos o entendimento daquilo que é a fileira da Lã, e nomeadamente naquilo que é a sua visão traduzida em números em termos mundiais, num contexto em que, neste caso, dois países, a Austrália e a China, lideram como os países com o maior efetivo ovino, e por sinal ou por consequência também a fileira da lã, em peso limpo, mas também em peso bruto, lã suja, mas por outro lado também aquilo que é a nossa realidade nacional e que, comparada ou colocada no contexto mundial, é obviamente uma produção marginal, ainda assim com 5,5 toneladas de produção de lã e com um efetivo que nós percebemos, tendo em conta também os números, mas aquilo que foi uma realidade recente com decréscimo no efetivo, nomeadamente traduzida pela febre catarral, ou nomeadamente a doença da língua azul, e, por outro lado, um contexto também bem nacional é que a ovinicultura apresenta-se como uma mais-valia nas regiões. E, nomeadamente, aquilo que queremos dizer é que, contribui de uma forma decisiva para aquilo que é, muitas das vezes, a tão apelidada e tão colocada no vernáculo político, coesão territorial, e representa também, a par dessa coesão territorial, economia local. E que o diga, nomeadamente, aquilo que representa a vitalidade em territórios ou em comunidades rurais, nomeadamente com a valorização dos seus produtos, o leite, a carne, a lã, mas também pelos contributos ambientais, nomeadamente o sequestro de carbono, ou o controlo da erosão, a melhor qualidade da água que provoca, a preservação e a promoção da biodiversidade nesses territórios, nomeadamente os territórios de marca rural, e por outro lado também a manutenção de paisagens abertas e de habitats naturais. E por isso, não obstante deste contexto, também temos essa análise em termos nacionais, que entre alguns fatores que colocam hoje esta problemática da lã e do seu valor em termos de fileira, o caso também da própria tosquia, que hoje representa, por razões óbvias, quer de pouca disponibilidade daquilo que é o tosquiador, né, a função de quem faz esta parte importante para a obtenção da lã, mas por outro lado também aquilo que é o contexto da formação. E por isso hoje percebemos que há, por parte dos produtores, esta adversidade que tem um contexto muito próprio com esta questão da atividade de tosquia. E por outro lado também a lã que tem para o setor têxtil perdido no global em relação àquilo que são as fibras, que ganham hoje um contexto neste setor a nível mundial, que coloca também aqui, digamos, um fator negativo para a comercialização da lã, nomeadamente da lã limpa, e que coloca a lã neste mercado, tem assim descido no contexto global e coloca precisamente adversidades também na fileira da lã em Portugal. Por isso, a lã é hoje um peso até para os criadores, nomeadamente não só por aquilo que tem sido o declínio da sua comercialização, por diversos fatores, mas por outro lado também porque ela hoje começa a colocar-se como um resíduo e acarreta também mais um dispêndio para os próprios produtores, que, mormente, podendo haver aqui outros números, mas há uma análise de cerca de 60% da lã hoje em Portugal acaba por ficar ou nos campos ou tem que ser encaminhada, e por isso representa aqui um fator adicional de despesa para os produtores, ao contrário do que durante muito tempo que tinha aqui, de alguma forma, um caminho de mais-valia para quem faz da sua atividade a produção de ovinos. E por isso a exportação tem caído abruptamente por fatores externos e de competitividade com outras matérias-primas para aquilo que é nomeadamente a feitura dos têxteis, mas também por questões próprias e por adversidades que temos no contexto nacional. Por isso, a falta de mão de obra e o baixo preço acabam por ser aqui, de alguma forma, dois fatores que temos que ter em conta para hoje, para esta problemática e para a justificação também da apresentação desta recomendação e deste projeto para o Governo. E por isso era importante também perceber que hoje há um contexto de organização que foi criado e que pode ser insuficiente, é assim. Há um diagnóstico feito com aquilo que foi a criação do Centro de Competência para a Lã, no sentido de organizar a promoção da competitividade da fileira da lã, ou a promoção do aumento dessa mesma produção, ou por outro lado, criar uma agenda de investigação aplicada à fileira da lã, e que é necessário criar aqui uma visão mais robusta para este Centro de Competitividade e passar para um patamar, obviamente, de melhor execução e de traduzir aqui precisamente aqueles que são os seus objetivos. Não obstante disto também, o associativismo, em que destaco a ACOS, a ANCORM e a Ovibeira, tem colocado aqui também, de alguma forma, um investimento na procura de soluções para o problema da lã, através da realização de contrastes também até lanares, mas também, por outro lado, com a prestação de serviços de tosquia, de formação para essa mesma tosquia aos seus associados, e por isso há um trabalho associativismo que tem sido feito, que não devemos desrespeitar, poderemos até classificar como insuficiente, mas que é um caminho que tenho a certeza que esta Casa valoriza, que é precisamente mulheres e homens que se organizam, neste caso à volta da fileira da lã, e nomeadamente ligada a produtores de ovinos, para que possamos também continuar a fazer essa aposta nesse trabalho associativo. E, por outro lado, também aquilo que é a falta de certificação, é um dos diagnósticos que está feito. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista ouviu várias entidades ligadas e associações e empresários desta fileira e percebe também que a certificação por excelência que pode vir a obter aquilo que é a lã produzida em Portugal nos vários contextos das raças autóctones e aquelas que são, de alguma forma, as raças em Portugal, podem vir dar ou traduzir aquilo que é uma certificação que entra no mercado de qualidade, e essa é também, deve ser também um dos objetivos que devemos traduzir com a apresentação deste projeto. E depois, por outro lado, também um dos diagnósticos que de alguma forma colocamos aqui, que é encurtar o circuito da lã. Não só por razões ambientais, aquilo que hoje pode ser uma realidade, uma lã que pode de alguma forma ser lavada na Eslováquia, como dizemos no texto, ou penteada na Turquia ou fiada em Marrocos, é efetivamente um circuito que temos que encurtar, não só por as razões ambientais e por a pegada ecológica, mas também por a própria sustentabilidade e aquilo que é o valor acrescentado. Se conseguirmos ter um circuito deste made in Portugal, nós de certeza que teremos aqui também um valor acrescentado, porque teremos aquilo que é, numa visão de linha de montagem, se posso colocá-la aqui nesta fileira, colocar precisamente esse circuito todo em Portugal. E por isso, se me permitirem, nós apresentamos este projeto de resolução e colocamos estas recomendações ao Governo, que, por uma questão de ata, queria deixar também nesta apresentação a sua leitura, que é: crie incentivos à reativação das indústrias ligadas à fileira da lã, crie incentivos ao Centro de Competências para a Lã para que apresente propostas de certificação das lãs nacionais com ênfase nas lãs de raças autóctones, crie também incentivos ao Centro de Competências para a Lã por forma que desenvolva uma campanha de promoção de lã nacional como matéria-prima ecológica e sustentável, crie incentivos para as associações de produtores direcionadas para o melhoramento e valorização das lãs, em especial das raças autóctones, mas também aquelas que estão ameaçadas. 5. Proceda através do INAV e da CCDR Alentejo ao reforço da investigação aplicada, ao financiamento de projetos que tragam inovação à cadeia produtiva, bem como o reforço das transferências e de partilha de conhecimento das fileiras da lã. A disponibilidade também dos dados estatísticos fidedignos, em colaboração com as entidades estatísticas nacionais relativas à lã ao longo de toda a cadeia produtiva. Em colaboração com as associações de produtores e através do IFP, crie, obviamente, cursos de esquiadores ou em adjacência àquilo que já acontece nas associações de produtores. E deixar uma nota final, se me é permitido, não sei se ultrapassei o tempo, mas quero fazer só esta nota, é que para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista há uma regra de ouro, que é: a democracia não para. E por isso nós apresentamos e apresentaremos sempre projetos de resolução, tendo em conta aquilo que são problemáticas, que ainda que possam ter também cabimento no passado, nós não deixaremos de olhar para o presente e para o futuro, e por isso, adivinhando já algumas apreciações que aí possam vir, e respeitosas do ponto de vista democrático, quero-vos dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista nunca deixará de ter um enquadramento, pensando naquilo que são os problemas, ainda que tenham alguma nascença no passado, que tenham uma visão presente e, sobretudo, de futuro.
Obrigada, Sr. Deputado. A pergunta colocou, não há tempos nos projetos de resolução, mas tenho que lhe confessar que me fez lembrar os tempos de Jorge Lacão, em que as discussões eram bastante prolongadas, digamos assim. Com esta nota, passava a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Oliveira, que se inscreveu do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do PSD reconhece naturalmente a importância da fileira da lã, quer na valorização do produto através da identificação e promoção de diferentes e inovadoras formas de utilização, quer através até da promoção da sua utilização no território nacional e internacional. E o Grupo Parlamentar do PSD reconhece esta importância desde sempre. Não é um reconhecimento nem atual, nem é um reconhecimento oportunista. Temos tido, de facto, sempre essa preocupação ao longo dos anos com esta fileira e com o reconhecimento da importância desta fileira. E por isso reconhecemos naturalmente e saudamos o Partido Socialista por agora, depois de tantos anos, eu não queria utilizar aqui nenhuma palavra que pudesse ferir de algum modo alguma oferir aqui a discussão, mas depois de alguns anos de esquecimento desta fileira, como de outras, é natural que possamos saudar democraticamente o surgimento deste projeto de resolução apresentado pelo Partido Socialista sobre a fileira da lã e o facto de trazerem este tema à discussão atual para e colocá-lo na agenda política. Este que é um tema que tem especial relevo nas regiões onde a ovinocultura é uma realidade e, portanto, é pertinente e saudamos isso mesmo. Porém, e porque esta tem sido sempre também uma preocupação nossa, nós sabemos que existe atualmente uma estratégia em curso à qual já se encontram alocados recursos financeiros e na qual, na ótica do PSD e na ótica do Governo, tem sido essa alocação de recursos no sentido de valorizar a fileira com a identificação até de novas oportunidades. Considera o grupo parlamentar do PSD que devem ser dados estímulos para que este setor, à semelhança do que ocorre noutros, possa criar novas oportunidades e acrescentar valor a um produto que é tão nosso, tão português e, mais importante que isso, é um produto de extrema e de elevada qualidade, como praticamente é tudo aquilo que se produz no nosso país. Existe, efetivamente, um centro de competências de lã, ou da lã, e programas variados onde a ciência tem sido fundamental na identificação dessas oportunidades de negócio e também na criação de sinergias com outros setores. A aposta na certificação, a aposta em incentivos à atividade e às associações de produtores, em especial, como foi referido, das raças autóctones ou das raças que estão ameaçadas, é uma preocupação que o Grupo Parlamentar do PSD acompanha, é um desígnio para o Grupo Parlamentar do PSD e para o Governo do país e para o Ministério da Agricultura fazer com que isto tudo possa acontecer e estamos certos que, independentemente do histórico que nos faz chegar ao ponto de querermos recomendar ao Governo coisas que até já estão a ser desenvolvidas e que estão a ser preparadas e que estão a ser feitas, independentemente disso tudo, volto a dizer que se reconhece a pertinência do tema ser colocado na agenda política e nós cá estamos para fazer jus àquilo que é a nossa determinação de levar por diante a valorização da fileira da lã. E disse.
Obrigada. Senhor Deputado, Sr. Deputado Eliseu Neves, do Grupo Parlamentar do Chega.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados e senhores deputados. Hoje assistimos aqui ao que designamos em marketing de comportamento camaleónico. Ou seja, enquanto estiveram no governo, nada fizeram pelo setor primário. Hoje apresentam medidas para resolver o problema que não conseguiram enquanto estiveram no poder, deixando cair o setor no marasmo.
Senhores deputados, permitam ao senhor deputado fazer a sua intervenção. Permitam.
O Partido Socialista o Partido Socialista apresenta aqui um projeto de resolução na qual congratulamos, onde diz, e passo a citar, nos últimos anos, a produção e exploração de ovinos e caprinos tem vivido, sob enorme pressão, um setor que enfrenta grandes desafios. A redução de efetivos, a necessidade de valorização dos produtos e o aumento dos custos de produção são alguns dos problemas transversais a todos os produtores. A juntar a estes problemas, também há uma elevada falta de mão de obra especializada, bem como uma complexidade administrativa e, principalmente, a desvalorização da lã, resultando na eliminação de grande parte desta matéria-prima obtida nas tosquias anuais, o que leva a que muitos produtores abandonem a atividade. Fim de citação. Importa relembrar que, se a fileira de lã se encontra neste estado, o principal culpado é o Partido Socialista, porque foi o partido que mais tempo esteve no governo desde 1974. Nos anos 60 e 70, no século passado, Portugal era um dos principais países...
Senhores deputados, só um momento, Senhor Deputado Eliseu Neves, peço desculpa pela interrupção. Deixem o Senhor Deputado fazer a sua intervenção. Esta sala é particularmente desafiante. Deixem o Senhor Deputado fazer a intervenção da mesma forma que ele permitiu que cada um de vós a tivesse feito. Portanto, e esta sala é muito desafiante porque o barulho faz muito eco. Sr. Deputado, as regras são para todos os grupos parlamentares iguais, portanto deixem o Sr. Deputado Eliseu Neves terminar a sua intervenção.
Obrigado, Sr. Presidente. Portugal era um dos principais países com renome no setor, tendo inclusive técnicos muito conhecedores do Ministério da Agricultura, que desenvolveram a atividade ao nível de qualificação de mão de obra e da fileira de produção desde a ovelha no campo até à indústria. De tal forma que os ingleses e os australianos vieram ao nosso país receber informação. Também desconhecemos quais as medidas implementadas pelo PS ao longo dos últimos anos que impedissem a progressiva decadência do setor da lã. Não compreendemos também ainda qual a razão da proposta que o Chega apresentou para a criação de uma linha de crédito para reforço efetivo nacional ter sido rejeitada em sede de orçamento de 2025. É que para haver lã é preciso haver ovelhas e, de facto, há posições que não se entendem, muito menos são aceitáveis. Mas como Chega é o único partido em Portugal que defende o setor primário, acompanhamos o vosso projeto. Obrigado.
Obrigada. Senhores deputados, por favor, permitam a discussão saudável. E o à parte, obviamente, que é regimental, mas está a tornar-se superior à intervenção dos senhores deputados. E, portanto, pergunto se o autor da iniciativa ainda pretende acrescentar algo. Assim sendo, muito obrigada, passaremos ao ponto seguinte, seguirá para ser votado em plenário. Passamos ao ponto seguinte da nossa ordem do dia, que é a discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição do Diretor-Geral da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, a DGRM, Engenheiro Simão Pedro e do Presidente da Doca Pesca, Portos e Lotas S.A., Professor Dr. Sérgio Miguel Redondo Feias, sobre a gestão e fiscalização das explorações da aquacultura. Senhor Deputado João Paulo Graça, para a apresentação do requerimento. Peço desculpa, Senhor Deputado, não tinha percebido. Uma interpelação à mesa, Sr. Deputado Amílcar Almeida, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD solicita o adiamento do ponto 6 e já agora também do ponto 9.
Obrigada, Sr. Deputado. Não consubstancia uma interpelação à mesa... Mas tenho uma pergunta para fazer, Sr. Deputado Amílcar Almeida, tendo em conta que o ponto 6 e 7, são dois requerimentos relativos ao mesmo assunto. E eu pergunto se o Grupo Parlamentar do PSD, para audição com caráter de urgência, de Conselho de Administração da DOCA Pesca e... sobre os acontecimentos de Póvoa do Varzim, se pretende que seja para as duas ou apenas para o sexto. Obrigada, senhor. Portanto, exercendo um direito potestativo, está adiado o requerimento potestativamente pelo Grupo Parlamentar do PSD. O mesmo se aplica, fica já a nota ao ponto 9 da nossa ordem do dia, que acabou por ser acabou de ser verbalizado pelo Sr. Deputado Amílcar Almeida, também o adiamento putestativo por parte do Grupo Parlamentar do PSD. E agora sim, Sr. Deputado Pedro Frazão, para o ponto seguinte é o 7. Portanto, a pedido do Grupo Parlamentar do Chega, para que fique registado, adiamos putestativamente o requerimento do Chega. Eu julgo que verbalizei, mas se entender é necessário, Sr. Deputado, não se importa. As condições.
Sra. Presidente, nos mesmos termos da interpelação do Grupo Parlamentar do PSD, neste caso do Grupo Parlamentar do Chega, em referência ao ponto 7.
Obrigada. Sr. Deputado, de facto esta sala, eu já tinha dito, estava a dizer aqui à doutora Sara, que tínhamos de arranjar alguém que faça circular o microfone, mas os serviços dizem que não têm disponibilidade para que os senhores deputados não tenham que se levantar a cada instante para é suposto não ser necessário para coisas como estas, pronto. Portanto, está adiado também o nosso ponto 7. Passamos desta feita ao ponto 8 da nossa discussão, que é baixa na especialidade para discussão e votação do texto final, relativo ao projeto de resolução número 434 do PS, que recomenda a adoção de medidas de combate ao fogo bacteriano e esterfilioso e do apoio financeiro aos produtores afetados por estas doenças. Dar-vos nota que o texto final, desculpa, estou aqui, que temos para votar, será, se não me dispensarem a leitura, passarei a ler, que é recomendar ao Governo, dispensam a leitura ao autor. Portanto, passamos à votação do texto final. Quem vota contra o texto final? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos agora a um ponto que se tornou hábito na nossa comissão, que é dar-vos nota sobre as iniciativas europeias mais relevantes para a nossa comissão. Consta da própria ordem de trabalho com link para quem depois as quiser consultar, que é como 568, relatório da Comissão do Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a utilização das novas tecnologias da informação e da comunicação para garantir uma melhor transparência no mercado, nos termos do artigo 225, a linha D, C do Regulamento UE, Regulamento OCM, bem como a COM 576, todas 2024, portanto, que é a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à cooperação entre as autoridades competentes responsáveis pela aplicação da Diretiva UE 219/633, relativa a práticas comerciais desleais nas relações entre empresas na cadeia de abastecimento agrícola e alimentar. Prazo de subsidiariedade, 10/3/2025. E depois temos a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 577, que altera os regulamentos 1308, 2013 e 2021-15, e 2021-21-16, no respeitante ao reforço da posição dos agricultores na cadeia de abastecimento alimentar, prazo de subsidiariedade também 10/3. Portanto, em suma, são estas iniciativas. Depois temos a questão dos outros assuntos, e há aqui uma ou duas notas, antes de abrir naturalmente para o caso das senhoras e senhores deputados terem algum assunto a tratar. Primeira nota. Foi-me dado nota que haveria uma série de senhoras e senhores deputados a questionar sobre a partida para a visita à região autónoma da Madeira, nomeadamente a data. Eu sei que no meio do fluxo informativo todo, por vezes, alguma senhora ou senhor deputado não se passou despercebida, embora isso já tenha sido comunicado exaustivamente, julgo eu, a todos. E, portanto, para aqueles que têm dúvida, a partida é dia 1, sábado, dia 1, para que não haja dúvida, mas foi colocada a questão por alguns senhores deputados e, portanto, a hora é 21 e 15, se não estão em erro, porquanto 21 e 15, porque os bilhetes serão enviados pela agência e nós também não controlámos isto, aliás, como foi dado nota também aos senhoras e senhores deputados, porquanto o voo anterior, que era a intenção, não havia já disponibilidade. Não havia disponibilidade e, portanto, isto foi uma questão de disponibilidade e, portanto, era o que havia, escolhíamos aquele ou aquele. Portanto, pondo isto em termos muito claros. O transporte aqui, nós encontramos no aeroporto, as senhoras e senhores deputados. Depois eu vou sugerir, vamos criar um grupo do WhatsApp onde seja fácil qualquer dúvida, experiência, para que haja esta comunicação. E marcámos um ponto de encontro, mas depois, de uma forma mais ágil, todos irão receber os bilhetes, mas pareceu-me importante dar esta nota, porque os nossos serviços foram questionados sobre isso, e para que não haja dúvida também. Também dar-vos nota que o programa seguirá hoje, ainda, já será, em princípio, não havendo nada de mais, a versão definitiva, e com uma nota também que me parece que esta é a final, tudo sobre a visita, que tem a ver com o nosso encontro e apresentação de cumprimentos ao representante da região, da República na região autónoma. Para esse encontro e o jantar que simpaticamente fomos convidados a comparecer, apenas estão convidados os senhores deputados, membros da Comissão de Agricultura e Pescas. Os deputados da região foram todos convidados, mas os que não fazem parte da Comissão não estão convidados. É a tradição do representante da República, isso acontece com todas as comissões, mas para que não se crie aqui dúvidas ou expectativas, portanto, apenas os deputados, obviamente que fazem parte desta comissão, estão convidados para esses dois momentos, não se aplica aos deputados que não fazem parte da nossa comissão e que nos podem acompanhar em diversos momentos desta nossa visita. Era estas notas que vos queria dar. Hoje, eu já tinha dito hoje, há uma nova recomendação, e esta é de experiência mais do que de obrigação. Nós faremos uma visita às aulas, portanto significa uma volta de barco. Recomendo que levem um vestuário impermeável, um quispo, algo do género, porque no mar depois, para que estejam precavidos sobre isso. E também mais um pedido para os senhores e senhoras deputadas: levem um calçado confortável, porquanto nós vamos ter que fazer parte do percurso, que implica que seja um calçado que permita andar na Laura e Silva, na Laura e Silva, etc. E, portanto, convém que seja um calçado adequado para esses momentos, ou um ténis, ou calçado de montanha, mas que não escorreguem. Eu sei que isto não precisava, provavelmente, dizer-vos, mas as cautelas nunca são demais, e é só uma recomendação, obviamente. Não faço considerações. Tudo isto estará no e-mail de qualquer forma, está-me a dizer aqui a doutora Sara, mas à cautela também já fica esta nota. Pergunto se há alguma inscrição. Se houver algum, haverá mala de cabine, sim, de bagagem, sim. Porão. Às 21 também.
Partir.
A hora que vos foi, aliás, tudo isto foi enviado já previamente para os grupos parlamentares, a hora são os voos disponíveis. Na verdade, esta é a questão. Estamos a falar daquilo que estava disponível e, obviamente, que é a hora de partida e de chegada, ou as horas que constam do nosso programa. Portanto, mas ainda hoje seguirá tudo as versões finais, para que também seja mais fácil para que todos os grupos se organizem. Senhoras e senhores deputados, não havendo nenhum assunto especial que queiram trazer, muito obrigada, está terminada a nossa reunião por hoje. Apenas dar-vos nota, teremos reunião de mesa e coordenadores próxima quarta-feira às 14 horas. Quinta às 14 horas.